やわれ。
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a guerra às drogas e os seus desdobramentos no Brasil e no mundo. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: quem foi que começou essa história de guerra às drogas? Quais países e populações são mais afetadas por isso? E, finalmente, qual a efetividade real da guerra às drogas? Ou das várias guerras às drogas? E o resumo da ópera, para você que está com muita pressa, é que essa guerra foi vencida pelas drogas. E eu digo mais, tá? A situação vai piorar, porque tem uma análise que o Normose fez que eu achei interessante, que ele disse que quem controla as drogas é o atacado, mas a polícia prende no varejo. É a mesma coisa de termos o CEASA, o CEAGESP e não ver problema algum, mas chegar no sacolão de bairro, o Zé das Couve ser preso por causa disso. E isso não vai mudar, porque a polícia não vai prender ela mesma ou seus superiores, um senador, enfim, afinal de contas, o poste não vai mijar no cachorro. Eu gostei de um exemplo que o João Carvalho deu, que o Batman não vai prender o Bruce Wayne. A ideia é essa. Então, de um tempo para cá, eu passei a escrever essa abertura do episódio, não antes de começar a escrever o desenvolvimento do episódio, mas sim durante e até mesmo depois de terminar a escrita do roteiro todo, porque quando eu chego lá na última página, lá na página 12, eu volto aqui no início e termino de escrever a abertura. Por que isso? Porque nesse momento eu quero te mostrar o tanto que foi grandioso o episódio, o tanto que existe lastro aqui no G30 dos episódios anteriores que podem ajudar demais a compreensão sobre o tema da semana. Enfim, então sobre hoje já fica a dica, tá? É muito importante que a gente entenda que a guerra às drogas como é um episódio super encaixado com o episódio sobre a demografia carcerária e que também acaba tangenciando o episódio sobre apartheid alimentar. E, inclusive, deixei aqui algumas indicações de outros podcasts mais extensos sobre o tema. E, como eu disse, tem bastante interseções com outros episódios, tipo demografia carcerária, e a gente entende, a partir da observação de episódios anteriores, que os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, e especialmente graças, em parte, a essas sentenças, principalmente as sentenças severas por crimes relacionados a drogas e também por crimes não violentos de baixo nível. Isso aí reúne a maior fatia da população carcerária dos Estados Unidos. Então nós temos um país que é o maior consumidor de drogas do planeta Terra e também com a maior população carcerária do planeta Terra. E, claro, também a gente não pode deixar de citar o evidente, o latente, o explícito direcionamento racial para a guerra às drogas nos States e que acaba sendo exportado para cá, para o Brasil também. Encarcera-se homens afro-americanos a uma taxa de aproximadamente 4 vezes a taxa de encarceramento de homens negros na África do Sul sob o apartheid. Pior ainda, conseguimos replicar, pelo menos em um nível estatístico, a vergonha da escravidão de bens nos Estados Unidos. O número de homens negros na prisão já são 792 mil e já foi igual ao número de homens escravizados em 1820 nos Estados Unidos. Com o atual impulso da guerra às drogas alimentando um complexo industrial prisional em uma gigantesca expansão, e se essas tendências atuais continuarem, em um prazo de 15 anos nós teremos os Estados Unidos no século XXI encarcerando tantos homens afro-americanos quanto o número daqueles que foram forçados à escravidão, no auge da escravidão em 1860 nos Estados Unidos. E o mais maluco dessa história de guerra às drogas, dessa história toda de guerra às drogas, é que a retórica é muito antiga. Essa ideia de declarar algo que te faz abdicar de princípios morais, de regras e normas de conduta, com a desculpa, né, com o imperativo de que existe um objetivo maior, é uma ideia antiga. Superamos todas as convenções básicas, até mesmo de direitos humanos, em prol de um objetivo maior. Então, por isso que o termo guerra não é utilizado à toa. E por isso, inclusive, abrindo parênteses, essa narrativa militarizada que a extrema-direita adotou no mundo e particularmente no Brasil é tão abjeta. Porque princípios morais, humanitários e até mesmo cristãos, e eu coloquei cristãos nessa lista aqui, você entendeu por quê, né? Enfim, todos esses princípios são deixados de lado em prol de uma guerra contra um inimigo que não é tangível. Você não consegue encarcerar o comunismo, mas como esse é o objetivo impossível de ser alcançado, é o fim da linha, ao longo do trajeto, até você chegar lá nesse tal de fim de comunismo, você faz o quê? Fere os direitos humanos, ataca as instituições, erode a democracia, tudo em prol de um objetivo maior. Enfim, eu acho que eu provei meu ponto sobre o uso da terminologia guerra e como ela pode ser apropriada de forma asquerosa. Mas eu queria repetir isso, porque eu, pelo menos, tenho... Eu não sei se é o meu TDAH não diagnosticado, mas às vezes eu preciso ouvir a mesma coisa duas vezes em um determinado podcast para poder pegar mesmo, sabe? O que eu tô querendo dizer é, quando você chama de guerra algo, faz com que o meio do processo seja compatível com todas as loucuras, todos os ferimentos aos direitos humanos que você puder pensar e imaginar. Porque o seu objetivo é cumprir a sua missão, já que isso é uma guerra. Então, até cumprir a sua missão, você pode usar de caminhos espúrios. Você pode usar de caminhos subterrâneos. E, nesse sentido, a guerra às drogas adota essa característica, veste esse capuz com uma facilidade impressionante. Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, quando o George Bush pai, né, assim, assumiu o cargo em 1989, foi feita uma pesquisa no Washington Post, uma pesquisa que foi em conjunto, foi a pesquisa do Washington Post e da ABC News. E nessa pesquisa eles acabaram descobrindo que 62% dos americanos estariam dispostos a desistir de algumas das liberdades que temos nos Estados Unidos para tentar combater as drogas nessa suposta guerra. E os exemplos são claros, assim. Eu vi essa pesquisa mesmo, tá? Eu não vi só uma análise dessa pesquisa, não. Eu fui procurar essa pesquisa e eu realmente achei muito chocante, porque a ideia central é, tem uma declaração de direitos reduzida, não tem problema. Direitos democráticos diminuídos, também não tem problema. Uma nova composição de leis Jim Crow, que eu já comentei com vocês no episódio anterior sobre demografia carcerária, mas repito aqui, nós vamos ter um episódio especial aqui no G30 sobre as leis Jim Crow. E como eu disse, eu fui lá no original e fui ler o artigo e é uma bizarrice completa. Então, para você pegar o fio da meada aqui, eu coloquei o contexto interno dos Estados Unidos, em que há uma forte associação entre guerra às drogas e elementos de xenofobia e racismo. A proibição de drogas, que vem no início do século XX nos Estados Unidos, foi fortemente impulsionada por uma combinação de motivos, incluindo aí preocupações morais e raciais dentro do território americano. Caso específico, por exemplo, do ópio, a associação com os chineses foi impulsionada pela xenofobia, né? Pela sinofobia, e os estereótipos raciais da época, né? Já que a imigração chinesa para os Estados Unidos começou a alavancar em meados do século XIX e continuou até a década de 1940. A maior parte dos chineses que emigravam para os Estados Unidos faziam isso tentando encontrar trabalho em minas de ouro na Califórnia, e também na construção de ferrovias e diversas outras atividades industriais, mas principalmente o ouro na Califórnia e construção de ferrovias. Nesse contexto, claro que inventaram uma preocupação crescente com a influência cultural e econômica dos chineses, que eram vistos como exóticos e uma ameaça para a sociedade branca, e esses medos acabaram se manifestando na associação dos chineses ao ópio, que era amplamente consumido na China na época. E aí também teremos um episódio para falar sobre ópio e China, tá? Claro. No que diz respeito à maconha, a associação foi com os mexicanos. E óbvio que também reflete preconceitos e estereótipos raciais. no início do século XX, à medida que a imigração mexicana aumentava, com os braceiros, né, os trabalhadores braçais, a maconha começou a ser associada aos imigrantes mexicanos e às comunidades latinas em geral. E aí você tinha um estereótipo, uma narrativa muito negativa em relação aos mexicanos, que acabou ajudando a impulsionar a proibição da maconha. Então, que até então, no início do século XX, não era proibido nos Estados Unidos. A associação de negros também à cocaína seguiu um padrão muito semelhante de preconceito racial a esses dois exemplos que eu acabei de citar antes, que são dos chineses com ópio e dos mexicanos com a maconha. E durante o período pós-guerra civil dos Estados Unidos, o uso de cocaína era associado aos negros e às comunidades afro-americanas. Essa associação, para variar, reforçou o estereótipo negativo e alimentou o racismo da época. Dentro desse escopo do proibicionismo e o vínculo à questão racial, dá até para fazer uma ponte aqui com o Brasil. Uma das primeiras normas estipuladas proibindo a maconha foi criada no Rio de Janeiro em 1830. Esse documento oficial que proibia o uso da maconha era uma postura de 1830 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, penalizando a venda e o uso do pito do pango, sendo que o vendedor seria multado em até 20 merréis. Eu vi aqui como é que era a grafia e eu fiquei na dúvida como é que eu pronunciava isso. Aí eu fui lá, me recorri aqui ao grande amigo e professor de história, Rafael Verdinho. Eu falei, ô Verdinho, me fala uma coisa, como é que eu pronuncio isso? Qual que é a pronúncia correta dessa história toda aqui? Porque é um 20 o cifrão e depois três zeros. Aí ele falou, não, são 20 merréis. Pode falar 20 merréis que a galera vai entender. Então, o vendedor seria multado em 20 merréis e os escravos e mais pessoas que da maconha utilizasse iriam pegar 3 dias de cadeia. Segundo o ditado popular da época, maconha em pito faz negro sem vergonha. Eu vi isso em 2 artigos e também um podcast bem extenso, bem legal sobre o tema, que para variar está aqui na descrição do episódio de hoje. Mas esses estudos e o podcast chegam a falar que, no caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro abrigava a maior população escravizada urbana do Novo Mundo. Tem alguns estudos que chegam a 80% da população escravizada e barra ou alforriada no Rio de Janeiro. E mais tarde eles chegaram até a proibir a capoeira também, ou seja, é um tipo de uso instrumental da proibição como uma forma de controle social e está presente em todos os países e em vários momentos históricos. Eu quis trazer isso aqui porque, apesar de focar muito no episódio hoje nos Estados Unidos, claro, o berço da guerra às drogas é lá, eu quero trazer futuramente para vocês aqui um episódio sobre a descriminalização da maconha no Brasil. E claro que a gente vai trazer essa discussão para cá, óbvio. Voltando à espinha dorsal do episódio de hoje, é muito importante que a gente reconheça que essas associações históricas entre drogas, racismo e xenofobia foram baseadas em estereótipos e preconceitos infundados. Essas narrativas contribuíram para a criminalização das drogas e a adoção de políticas de combate às drogas. A pane é que a política de ataque às drogas, bem como diversas outras políticas públicas, atinge de forma muito mais aguda as minorias, como você, ouvinte, muito bem sabe, né? E aqui dá até para a gente incluir os irlandeses como drogados alcoólatras em certos momentos da história dos Estados Unidos, já que eu só citei os chineses, os mexicanos e a comunidade negra dos Estados Unidos. Dá para colocar os irlandeses nessa história toda, porque a moral da história é que sempre são eles e nunca somos nós. E por isso, por nós, eu quero dizer, nunca são os brancos americanos. Daquele grande melting pot que é a sociedade americana, né, como essa terminologia muito utilizada para diversos países que são países receptores de grandes populações de imigrantes, e os Estados Unidos é, para mim, o exemplo perfeito em relação a isso, perfeito para o termo, tá? Então, é um país que recebeu um volume absurdamente grande de imigrantes ao longo de sua história e, portanto, faz sentido falarmos de melting pot para a sociedade americana. E são excluídos os negros enquanto estadunidenses, são excluídos sempre os latinos enquanto estadunidenses, os asiáticos enquanto estadunidenses. Isso fortalece bastante a concepção ultranacionalista dos supremacistas brancos eugenistas. Só para encerrar, porque eu fiz um recorte sobre população negra, asiática, mexicana e irlandesa, mas eu também preciso fazer um recorte sobre a população pobre. E isso aqui no Brasil é potencializado. A nossa guerra às drogas se transforma em uma guerra aos pobres. Ela é punitiva quase que única e exclusivamente para a faixa mais pobre da população. Falei bastante sobre isso no episódio de Demografia Carcerária. Pobre e preto é traficante, mesmo que tenha uma quantia compatível com o uso pessoal. Já o rico e branco, no máximo, aparece na manchete com a notícia de que um filho de uma desembargadora foi pego com 130 fucking quilos de maconha e munições de fuzil e rapidamente retirado da cadeia e internado numa clínica psiquiátrica. Da mesma forma que um baile funk na favela aparece no noticiário como uma festa do tráfico, em que circulam livremente todos os tipos de drogas no lugar. Mas uma festa da faculdade de medicina com vários mediciners brancos, entupindo o rabo de MD, cocaína, skunk, enfim, qualquer droga de rico, não gera problema nenhum. E aí vamos voltar para os Estados Unidos, porque é o nosso grande estudo de caso sobre guerra às drogas, claro. Como é que sai de uma agenda interna dos Estados Unidos isso, a questão da guerra às drogas, e chega no mundo todo? Como é que os Estados Unidos impõe a sua vendeta pessoal para o resto do planeta? Vamos dar um salto temporal, que a gente trabalhou bastante com o início do século XX, né? Os fenômenos migratórios, enfim. Mas vamos lá para a década de 1970, em que o presidente Nixon encara a guerra às drogas como uma das suas principais bandeiras. As drogas se tornaram, pelo menos retoricamente, o inimigo público número um da nação americana. Em 2012, os Estados Unidos ultrapassaram a marca de $1 trilhão em esforços antidrogas desde que foi implantado no início da década de 1970. Na frente doméstica, os governos federais fornecem aos departamentos de polícia locais e também nos departamentos de polícias estaduais, fundos, flexibilidade legal, equipamentos especiais para reprimir as drogas ilícitas. A polícia local estadual, então, pega esse financiamento, esses fundos, para ir atrás das organizações do tráfico de drogas. Esse financiamento incentiva a política local e estadual a participar de operações antidrogas. Se a polícia não usar o dinheiro para ir atrás de substâncias ilícitas, corre risco de perdê-lo. Então, em resumo, nós temos incentivo financeiro para os policiais continuarem a guerra contra as drogas. A pane é que, embora o foco sejam os grupos criminosos, usuários casuais acabam se transformando em alvos preferenciais porque são os mais fáceis e geram mais retorno midiático, por exemplo, para saber que uma corporação A acabou prendendo mais alvos do que a corporação B. É um exemplo em relação a isso. Entre 1999 e 2007, a Human Rights Watch, que é a ONG que vocês conhecem muito bem, descobriu que pelo menos 80% das prisões relacionadas à droga foram por posse e não por vendas. O que eu falei de alvo fácil é interessante. O que é mais fácil pegar? Um negro de uma comunidade pobre ou um senador que eventualmente tem um helicóptero com 400 quilos de pasta base de cocaína? Outra polêmica grande desse cenário, indoor dos Estados Unidos, vamos colocar assim, em relação à guerra às drogas, é o confisco de ativos civis. Esses confiscos permitem que as agências de aplicação de lei peguem os ativos das organizações, principalmente o dinheiro das organizações, e em seguida usem os ganhos para financiar mais operações antidrogas. Então a ideia é pegar o que o traficante conquistou de forma ilegal e transformar isso contra ele. Só que a pane é que houve alguns casos documentados de que a polícia abusou do confisco de ativos civis, incluindo casos em que a polícia pegou os carros e o dinheiro das pessoas simplesmente porque suspeitava, mas não conseguiu provar que havia algum tipo de atividade ilegal acontecendo. E aí começa uma bola de neve, porque a polícia muitas vezes pode apreender ativos sem sequer apresentar acusações. Vocês conhecem essa história, por um acaso, aqui no Brasil? Essas apreensões também podem incentivar a polícia a se concentrar em crimes de drogas, já que uma invasão pode resultar em dinheiro real que retorna para o departamento de polícia. enquanto uma condenação por crime violento provavelmente não vai retornar como dinheiro. E o departamento vai ficar um departamento cada vez mais pobre, vamos por assim dizer. Então, existe uma lógica do capital muito pesada por trás disso também. Enfim, a questão indoor, a questão interna, vamos colocar aí a questão onshore, é uma questão bem polêmica, carregada de problemas. E aí, internacionalmente, os Estados Unidos fazem o quê? Ajudam regularmente outros países e esforços de outros países para reprimir as drogas. Por exemplo, os Estados Unidos, nos anos 2000, forneceram ajuda militar e treinamento à Colômbia, no que é conhecido como Plano Colômbia, para ajudar o país, a Colômbia, né, a perseguir organizações criminosas e grupos paramilitares que são financiados pelo tráfico de drogas. Esses esforços financeiros, táticos, ajudas a grupos paramilitares, enfim, tudo que os Estados Unidos apoiaram dentro da Colômbia, que é apenas um dos exemplos, pode até ser o mais didático, né, mas é apenas um dentre as dezenas de exemplos que podemos pegar, teve um resultado prático. Qual que foi o resultado prático? Estados Unidos ajuda a Colômbia a lutar contra as drogas. Qual que é o resultado prático? O deslocamento da produção de drogas para outros países. Ponto. Em pouco mais de uma década, os Estados Unidos gastaram quase 8 bilhões de Bidens, 8 bilhões de doletas para apoiar os esforços da Colômbia. E aí eu pergunto, resolveu alguma coisa? Melhorou a situação? As drogas deixaram de chegar no território americano? É óbvio que não, em hipótese alguma. Então, um outro ponto que eu queria mostrar aqui, que eu queria conversar com você, ouvinte, e aí, por favor, deixa lá nos comentários, vamos trocar essa ideia. Eu quero que esse episódio seja o episódio que você, ouvinte, mais participa lá, dando a sua impressão sobre o que eu comentei aqui, tá? É porque vira e mexe. Eu, com os amigos mais próximos, a gente discute a guerra às drogas numa mesa de bar, para variar numa mesa de bar. E, em geral, o que eu percebo é que todos meus amigos falam assim, olha, a guerra às drogas, obviamente, flopou, tá? Então, eu pensava isso até começar a produzir o episódio de hoje. E vamos para a linha de raciocínio, lembrando que aqui não existe certo ou errado, tá? Não estou falando que eu sou o dono da verdade, não. Vamos bater um dedo de prosa sobre isso. O que eu penso sobre essa questão? Vamos lá. Lembrando que ciências humanas são muito complexas, né? O grau de complexidade das ciências humanas comparado às ciências exatas, em geral comparadas às hard science, é muito mais elevado. Então, assim, o buraco é mais embaixo, tá? Não é um episódio de 30 minutos, viu, o Alecrim Dourado? Não é num episódio de 30 minutos que eu vou bater aqui, cravar a resolução pétrea dessa questão, não, em hipótese alguma. Mas vamos lá, vamos para a interpretação. Sim, flopou, tá? Já que o consumo e, consequentemente, a comercialização das drogas não diminuiu, mas sim aumentou. Então veja bem, aqui abrindo parênteses, dá para a gente pensar que as políticas proibicionistas não dão certo, já que países como a Indonésia e outros mais de 30 países que têm pena de morte para quem trafica drogas, tem em cada esquina, nas grandes cidades desse país, a coisa mais fácil de você achar o quê? Droga. Então, flopou. Por que eu falo isso? Se o consumo de droga não se esgota, obviamente o comércio também não vai se esgotar. E pensar que o consumo de droga vai esgotar ou reduzir drasticamente é um raciocínio tão ingênuo, tão infantil quanto acreditar realmente que o dilúvio aconteceu ou que o planeta tem menos de 10 mil anos, porque está escrito num livro. E aí eu vou parafrasear aqui. Na verdade, vou colocar na íntegra, tá? Muita gente associa isso a Foucault, mas como eu não sou um ávido leitor de Foucault, eu tendo a achar que possa ser apenas uma síndrome de Fernando Pessoa, uma síndrome de Sun Tzu, uma síndrome de Clarice Lispector. E essa frase é atribuída ao Foucault de forma gratuita, mas Foucault teria dito o seguinte: as drogas já fazem parte da nossa cultura. Da mesma forma que não podemos dizer que somos contra a música, não podemos dizer que somos contra as drogas. Então, é simples. Tá? Até porque, expandindo essa questão também, não são apenas os humanos que consomem drogas, né? Diversos animais consomem drogas. Mas isso aí é um papo para o Biologia em Meia Hora. Então cobrem lá a nossa querida voz de veludo que te abraça em cada um dos episódios, que é a Mila Massuda lá no Biologia em Meia Hora. Fale, pergunte para ela, mande para ela, ó, o Vitinho tá pedindo para você fazer um episódio. Ela vai me matar, mas tudo bem. O Vitinho tá pedindo pra você fazer um episódio sobre os animais drogados. Tá bom? E aí conversa lá com ela. Olha só, vamos lá. Imagina o seguinte, o nosso plot aqui é, primeiro, recrudescer a tese de que a guerra às drogas flopou, como todos nós tendemos a achar mesmo. Quando você minimamente observa para a guerra às drogas, você vai olhar e falar assim, isso flopou bonito, tá? Bonito. Então, a guerra às drogas, ou a guerra contra as drogas, procurou reduzir o fornecimento de droga a todo custo, com a base na premissa de que, se não houvesse droga, não haveria consumidor. Olha a infantilidade dessa base de raciocínio, gente. No entanto, a produção, venda, consumo de drogas cresceram desproporcionalmente. A eficácia da guerra contra as drogas só pode ser medida através do mercado das drogas, que não está desacelerando em nenhum lugar do mundo. Tem um relatório que é interessante, que é o relatório mundial sobre as drogas do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime. E cerca de 284 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos consumiram algum tipo de droga em 2020, um aumento de 26% em relação a 2010. Então, seguindo essa ideia, na Colômbia, a guerra às drogas flopou. Isso porque os Estados Unidos deram início a uma campanha extremamente atrapalhada no mundo, mas o destaque foi a Colômbia. Partiu dos Estados Unidos, olha, veja bem, o uso generalizado do pesticida patogênico glifosato contra plantas de coca e maconha o mais rápido possível. O seu uso contínuo só contribuiria para uma maior degradação ambiental, a perda de biodiversidade na Amazônia colombiana e a perpetuação da violência na Colômbia. As políticas fracassadas das últimas décadas na Colômbia tiveram um impacto muito negativo nos meios de subsistência dos milhões de agricultores. Só um adendo, tá? O glifosato foi proibido na Colômbia em 2015, quando a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS classificou o herbicida de possivelmente cancerígeno. O governo colombiano reagiu e em seguida interrompeu as pulverizações. Mas em 2018, Iván Duque, que era um grande opositor dos acordos de paz contra as Farc e fez um baita lobby defendendo o retorno da aplicação, acabou retornando com a aplicação do glifosato. Inclusive, rolava uma piada interna na Colômbia de que o Iván Duque só fazia isso para impressionar o Donald Trump. Deve ser muito triste, né, gente, ter um presidente que é capacho do Trump. Já imaginaram? Já pensou se um dia um presidente do Brasil ficasse esperando o Trump no corredor por uma hora só para dizer eu te amo para o Trump e ser ignorado? E aí entenda a questão. Já que eu citei o Iván Duque, vamos para o Juan Manuel Santos, tá? Que ficou no cargo lá na Colômbia entre 2010 e 2018. Tá? O Juan Manuel Santos foi uma figura muito importante porque ele esteve presente no ato de retirada da aplicação do glifosato. Além disso, agora recentemente veio o Petro descrevendo, inclusive, que a guerra às drogas promovida pelo Nixon nos Estados Unidos foi um fracasso. Tá? O presidente agora, o Petro, acabou dizendo que considerava a comunidade internacional, sob a liderança dos Estados Unidos, responsável por um desastre na América Latina, já que foram mais de 1 milhão de mulheres latino-americanas mortas e mais de 2 milhões de afro-americanos presos. E são sinais claros de uma loucura destrutiva dessa estratégia dos Estados Unidos, que é a proibição absurda do uso de drogas, da forma como vem sendo colocado. E aí eu queria trazer para vocês também uma questão que, para mim, é muito marcante. Porque, só lembrando que Estados Unidos é um tigrão aqui na América Latina, né? Mas ele é uma tchutchuca lá no Afeganistão. Porque os Estados Unidos foi mega permissivo em relação à produção de papoula lá no Afeganistão, que vai se desdobrar no tráfico de drogas ao longo da cadeia produtiva, né? Eu falei bastante sobre isso aqui, sobre a saída dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021, que também o Afeganistão é um narco-estado, tá? E durante a gestão americana foi marcada pela cleptocracia. Os Estados Unidos gastaram quase 8 bilhões de dólares entre 2002 e 2014 para reprimir o ópio no Afeganistão, de onde vem a maior parte do suprimento mundial de heroína. E apesar do esforço, o cultivo de papoula no Afeganistão atingiu níveis recordes em 2013, Inclusive, a galera aqui da Cordilheira dos Andes também pegou um tanto de agrônomo cabuloso e alterou geneticamente a papoula para ela vingar mais como monocultura aqui no terroir e no clima andino. E agora também produzem heroína para levar para os Estados Unidos, porque afinal de contas está mais perto do que Afeganistão, né? E aí a moral da história que eu trouxe para vocês é: Vitinho, claramente flopou. E aí eu te falo, vamos ver de uma outra perspectiva essa história? Lembrando, isso aqui é apenas uma variável para a gente colocar, tá? Eu tô com a cabeça fritando aqui enquanto eu escrevo isso, porque realmente eu estou tendendo a achar que o problema todo está no ângulo que a gente olha para essa questão. Por quê? A guerra às drogas flopou sob qual prisma? De onde você observa e para onde você está olhando isso? Toda essa propaganda que os países constroem em torno de uma guerra que estão enfrentando contra a ameaça mais séria do mundo, ou que toda a violência na Colômbia é por causa do tráfico de drogas, tem sido bastante bem sucedida e é muito popular entre os cidadãos dos países. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade de acreditar que algo é mal sucedido durando mais de 50 anos, falhando miseravelmente ano após ano. Eu te entendo, entendo o que você está pensando nesse exato momento, mas Vitinho, claro que falhou. O consumo aumentou, a violência aumentou, a diversidade de drogas aumentou, os cartéis estão cada vez mais poderosos belicamente e financeiramente, o número de mortes e ataques diretos aos direitos humanos aumentou exponencialmente, gastaram mais de US$1 trilhão nos últimos 50 anos, enfim. Isso tudo eu concordo com você, é assombroso. Agora pensa comigo e vamos focar no prisma, na ótica, no ângulo que a gente vai olhar agora, tá? Eu comecei o episódio e passei ele inteiro falando que toda essa questão tem um verniz moral e hipócrita. Pensando nisso, imagina você como presidente dos Estados Unidos dizendo que vai acabar com a guerra mais longeva da história do país, que é a guerra às drogas. O que que isso vai gerar na cabeça de uma parcela da população? Uma revolta absurda. Porque décadas de lavagem cerebral faz com que uma parcela da população seja maniqueísta. Se você vai acabar com a guerra contra as drogas, é porque quer incentivar o consumo do meu filho, do meu Alecrim, do meu Gerard. Não pode ser exposto, o meu filho não pode ser exposto a uma vida real. Ele tem que continuar acreditando no que eu falo, que o mundo não consome drogas e que as pessoas que consomem são maus e têm que ser presos. Enfim, onde eu quero chegar com isso tudo? Já que essa baboseira de guerra às drogas é baseada em uma moral conservadora arcaica e sem fundamentos, parte da população veste esse agasalho com muita tranquilidade. Porque da mesma forma que eu citei todos aqueles dados ali em cima, que corroboram que a guerra às drogas é um fracasso estrondoso, eles vão lá e pegam dados da quantidade de drogas apreendida, da área de cultivo destruída, das pessoas que foram presas, e também argumentam que as drogas são mais inacessíveis hoje e confortavelmente vão colocando essa japona. Tá? Japona, poucas pessoas sabem o que é, né? Essa jaqueta iludida de que a guerra às drogas é cara, mas tem que continuar para protegermos a nossa sociedade, a nossa família. A Vox, para variar sendo incrível, né, mostrou um estudo feito pelo Escritório de Política Nacional de Drogas dos Estados Unidos indicando que o preço da maioria das drogas despencou entre 1981 e 2007. O preço médio da heroína caiu cerca de 93% e o preço médio da cocaína caiu cerca de 87%. Entre 1986 e 2007, o preço médio do crack caiu cerca de 54%. Só uma ressalva aqui para os preços da metanfetamina, para a alegria lá do Walter Branco, e da maconha, que permaneceram bastante estáveis desde a década de 1980. Aparentemente, a maconha é um bom investimento, hein? Fique esperto aí, povo da Faria Lima. Muito disso é explicado pelo efeito que é conhecido como efeito balão. Reprimir as drogas em uma área não necessariamente reduz a oferta geral das drogas. Em vez disso, a produção e o tráfico de drogas mudam para outros lugares, porque o comércio de drogas é lucrativo. E a repressão faz com que inicialmente as pessoas queiram pagar mais caro para comprar droga. Então, o comércio vai continuar sendo muito mobilizado. Vai chegar num ponto que vai ter muita gente oferecendo. E, consequentemente, o preço da droga pode acabar caindo. Muita gente vai aprender a fazer isso, né? Então, é simples. Como esse é um assunto extremamente delicado e denso, eu faço um apelo, até porque você está ouvindo até agora, né? Pelo menos interessado no tema, você está, né, ouvinte? Nem que seja para me criticar depois, faz parte, óbvio, mas eu apelo, o apelo que eu faço é para apenas que dizer que isso é um podcast, eu estou fazendo um sobrevoo. Essa é uma das questões mais importantes a serem debatidas amplamente, de forma adulta pela sociedade. Do mesmo jeito que alguns estudos revelam que as drogas realmente ficam menos acessíveis, incorporando a voz dos proibicionistas, também há evidências de que a guerra às drogas é muito punitiva. Tem um estudo de 2014 do Peter Reuter, da Universidade de Maryland, e do Harold Pollack, da Universidade de Chicago, e esse estudo descobriu que não há boas evidências de que punições mais duras ou tentativas mais rígidas de acabar com a produção da matéria-prima das drogas seja mais eficiente do que penas leves. O resumo da ópera é aumentar a gravidade da punição, no máximo vai alterar ou retardar o fluxo das drogas. Porque, afinal de contas, o consumo sempre será alto. Se a guerra às drogas não conseguiu reduzir significativamente o uso, a produção e o tráfico de drogas, talvez não valha a pena esses custos e uma nova abordagem é preferível. Por que não tentarmos uma abordagem europeia de resolução desses conflitos internos, que existem em qualquer sociedade? Você conhece a história do Parque das Agulhas em Zurique? Pois bem, e é justamente aqui que eu vou parar o episódio de hoje, porque eu vou deixar o episódio do Parque das Agulhas em Zurique para um episódio super especial aqui do Geografia em Meia Hora, que é a política de redução de danos. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Espero que você comente lá nas redes sociais a sua percepção sobre esse tópico, que é um tópico nevrálgico a ser debatido na nossa sociedade. Quero desejar uma boa semana, faça uma excelente semana, um ótimo dia, um grande beijo no seu coração. Até semana que vem e tchau, tchau.